Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Parte 4. Entre ela e a máquina uma identificação perfeita, formando a unidade de um organismo real e imaginário. Os seus pensamentos podiam vagar pelos espaços, os sentidos estavam atentos à direção e ao mundo exterior. Tinha um instinto do machinismo. O carro tomou pela avenida que margeia o cais cicloide. O mar de azul ferrete espumava branco e batia em resaca. As aves marinhas alvo roçadas pescavam em ardentes mergulhos. À esquerda, móvel e abandonando o panorama florestal de Santa Teresa, que se apresenta largo, completo com as suas vivendas dependuradas, o aqueduto à igreja, o convento e os volumes montanhosos, espessos de marto e pedra. Se Teresa estivesse refletindo-se, sobreolhava Dírio como Dírio é feita dentro do granito. Suprimam-se as casas, tudo o que é humano, o resto é pedra e sobre esta, a vegetação. Bravo, valentes fundadores da cidade, que não se apavoraram de todo este anfiteatro de meredonhas montanhas pedregosas, que tapam a barra e circundam as águas. Vencedores do terror, homens sinhos audazes, bravo. O pensamento de Teresa explodiu de outra forma na direção de Juju. E Felipe? Teresa rápida, seca, o olhou estranhamente e murmurou raivosa. Idiota. Liju, espantado com aqueles modos, acordou de todo. Ele vai jantar lá em casa hoje. Mãe fazer sorvete de bacuri. Bacuri é isto. O menino não respondeu. Alguma fruta de farmácia do Maranhão, zombou Teresa. E logo ela pensou em oferecer a Felipe outras frutas daqui bem cariocas. Sorriu com centragas. O automóvel deixara os terrenos perpetuamente em preparação à beira 60 e 4 a viagem maravilhosa marra e enfrentou a cidade. As grandes sombras de junho, que caíam das árvores, chiam o chão da avenida. A viração fresca soprava de mar a mar por este largo canudo. Tudo era desigual na feliz disharmonia das construções e das gentes. Os primeiros arranha-céus tímidos espiavam muito esganiçados as bojudas arquiteturas de óperas e bibliotecas. Algumas figuras de bronze vertiver-se em pleno ar, uma puxava raivosa uma espada, anjos trepavam em uma bandeira, que desfraldada desafiava o peso, duas bonecas dão oferecendo-se um cororô de imortalidade aos edis municípeis. Negros mulatos, estrangeiros ruivos ou bronzeados, brasileiros alvos e morenos, mexicham-se tumultuosos ou languidos. À margem dos arranha-céus os cinemas, os bases alavam-se alegres e coloridos pelas roupas vistosas das mulheres. Cheiram saborosos. Os alto-falantes gritavam cantis e notícias e misturava todos os barulhos. O alarido era universal, estridente e rufenho, espocante. Teresa continuava pela avenida vagarosamente. Os altos iam se arrastando e buzinando impacientes. A vira agitava as saias curtas das mulheres, que se defendiam sorrindo. Andavam em bandos vadias e faceiras. Uma pinta de mestiçagem resaltava o brilho da pele morena. Luzia nos escuros olhos rasgados, nas largas bocas pintadas e nos cabelos crespos e densos. Pares de gentes louras via viajantes, mulheres desbotadas, de óculos, admiravam o esplendor feminil brasileiro. Teresa parou diante uma casa de frutas. Juju, desapontado, imaginara que iam primeiro comprar a sua roupa. Dentro a maravilha dos objetos de cores vibrantes e profundas prometia delícias de gosto. Juju estava eletrizado. Queria tocar em tudo, apossar-se de cada coisa colhida e gostosa. A timidez o retinha. Ficara em êxtase. Teresa escolheu pesadas laranjas selectas, tangerinas mexeriqueiras, abios torneados e cambucais veementes. Tudo em amarelo, do ardente concentrado ao louro dourado. Tudo solar, a viagem maravilhosa 65, tudo carioca. Quando lhe ofereceram negros sapotes, verdes pinhas, Teresa repeliu. Nada de coisas do norte. Alegrima com a desforra que ia tirar levando aquelas frutas para o jantar de Felipe. Teresa partiu com ânsia de celeridade. O automóvel voou mais devagar empurrando os outros. Juju devorava uvas e tagarelá mostrando coisas da rua. As calçadas estavam atulhadas de grupos parados em convertulixa. Jornalistas, mendigos, vendedores de jornais, de bilhetes de loterias. Havia uma profunda ociosidade que dava assim com a aspecto boêmio à multidão. Se passavam gentes apressadas era aos empurrões. Teresa atingiu a um grande armazém de roupas de criança. Juju bateu palmas e pulou do carro. Os empregados não eram portugueses, como na casa de frutas. Eram nortistas, pequenos de caras triês, ativos, rap, de voz cantante. Em um segundo, Teresa escolheu uma linda roupa de veludo para o menino, que foi transformado em pajem gentilhomem. O juro, quando se viu no espelho, ficou com olhos redondos. Depois fechou os olhos e atirou-se comovido, envergonhado, nos braços de Teresa, que agasalhou aos beijos o bobinho tão bonitinho. Compraram ainda dois costumes, chapéu, sapatos, meias. Iam saindo, quando Teresa se lembrou de Lily. Imediatamente pediu brinquedos. Uma boneca gloriosa, um aparelho, uma mobília para a filhinha e para Juju um fonógrafo em tio com discos alegres. Teresa imaginava que Felipe veria tudo isto. Estimaria a sua generosidade e o seu gosto. Teresa exagerava-se. Quanto mais descia a avenida, mais espaço ia encontrando o automóvel. Teresa, reconciliada com Juju, quis agradá-lo. Vamos ver os macacos. O menino pôs-se em pé, entusiasmado. O automóvel tomou pela rua larga que leva à Vila Isabel. De repente o carro se viu imprensado entre os automóveis, carroças, bondes e ônibus e foi se arrastando na desordem. A viagem maravilhosa 6:66, a viagem maravilhosa na abarafunda, na gritaria, nas descomposturas. A rua era um bazar de lojas miúdas, sapatarias, roupas feitas, joalherias, toda pintadas, coloridas, reclamistas a se disputarem a freguesia de sírios, italianos, portugueses e mulatos, que desfilavam morosos, mirando as exposições extravagantes. Cinemas despeja-sete vão engoliam as multidões variegadas. Alto-falante e acató divertiam-se em entoar machiches e câmaras em chamar o povo. Por entre esta promiscuidade indolente e ávida da grande rua, onde se expandiam marafonas, rufiões. Traficantes transbordados de todas as terras repousavam abstractos os efícios do Colégio Nacional e da política exterior. Logo que o automóvel passou esta velha casa triste, Juju pediu para atravessarem pelo parque. Aí o automóvel foi devagar. A vastidão da praça oferecia um sossegado abrigo à imensa área verde. Dentro das grades havia uma transposição espiritual deliciosa. A imaginação alagava os gramados, engrandecia as cascatas, engrossava os fios d'água e criava a natureza pródia de campos, de florestas, de rios violentos. As cútias pacas, os veados grous, os mutuns soltos, indiferentes aos homens e à sua mecânica, fortaleciam a ilusão da meta tropical. Teresa divertiu o menino voltê-las à la mesa mendas e parando diante das cútias agrupadas, entretidas em quebrar e chupar coquinhos, que caíam das palmeiras. De repente ela soltou o claxon, assustou os bichijinhos e deixou o parque. Naquela natureza sentira-se só. Que encanto se Felipe visse ao seu lado. Outra rua larga abria-se ao automóvel. Outra população labutava. Eram judeus mercadores de móveis, libaneses tintureiros, minhotos nas vendas, napolitanos de carros de refrescos, italianas de vestidos, campesinos, sírias enfeitadas de contas, ciganas uolacas, uma canalha infectepia, piolenta, a pulular da casaria miúda, cerrada, que corria de par em par pela rua até desembocar no mangue. Grande tristeza davam as filas das maravilhosas, a viagem maravilhosa 67, palmeiras ao espaço do anfiteatro encostado nos conicos ou poliédricos de casinhas de pau, vermelhas, verdes e cinzentas, e sobre os quais trepavam egrejinhas atarracadas. O chão era cortado pelas valas de cimento, por onde devia passar a água imaginaria do canal. Secura tresandando a exalações pistiferas. Miséria integrada nas vizinhas enegrecidas habitações torpe e esburacadas. As soberbas montanhas de mataria verde. Teresa pôs o automóvel nessa direção. O sol estava esfriando, mas tudo reluzia, casas, asfalto, vegetação. Outros bairros alongavam-se burgueses e ricos. Palacetes pretensiosos substituíam as velhas chácaras. Uma extemporânea arrebentação de fingida da arquitetura colonial simulava estranhamente o passado. Habitações familiares separadas por jardins microscópicos acavam o espírito particularista brasileiro, enquanto as miseráveis massas estrangeiras se aglomeravam nos cortiços ainda remanescentes. Em Vila Isabel a cidade estava longe. Podem os ônibus, os automóveis de todo peso correrem, o ruído é no vazio. Teresa sentiu-se novamente muito só, perdida naquele silêncio. Quando ia voando pelo boulevard poeirento e melancólico, tomou subitamente para o lado o rosto e disparou para a cidade. Juju compreendeu que não iam maus bichos e segurou imperioso o braço de Teresa.
Teteus macacá. Ela lá, Elio.
Fica quieto. Hoje não tem macaco. É muito tarde. Felipe já deve estar lá. Voltaram pelas mesmas ruas, pelo mangue já todo sombrio e cinzento. Os morros destacavam-se crus e tristes. A pedreira estava mais pesada, depois que não mais cava ao sol. As multidões sofregas de recolherem-se, entulhavam as ruas-se, quando Teresa deixou o campo de sanfana, a rua larga que cendia-se. A iluminação das lojas, do cinema, 68 a viagem maravilhosa dos cafés, era pernóstica, petulante e ingênua. Vibrante, incisiva, dourava, incendiar a rua de pão a ponta e ostentava os reclames, os manequins singulares e as mercadorias. As músicas, os jazzas, as prostitutas, os negros, capadores dos náticos, os marinheiros caboclos infantis, os soldados pardavascos, os operários multicultores e maltrapilhos, compunham aquela feira carioca. Foi um alivio para Teresa alcançar a avenida. Passar a outra civilização. Os grandes armazéns, as vastas vitrinas, as sedas, as joias, os carros frutuosos, as mulheres opulentas, os homens exaustos, tudo se enobrecia na claridade artificial. No fim da avenida, a Praça dos Arranha-Céus espiritualizava-se na luz elétrica. Os edifícios subiam leves. Um tecto aéreo luminoso cobrindo a praça encobria o céu. Beira-mar. Alegria da brisa das vagas luzes. Volumes negros verdes, curvas e rectas, carecas e perfilados espocando luz. O horizonte alarga-se para a boca da baía, porque dentro a iluminação é um limite visionário. Por entre as mil luzes dos mil carros passou a luz vermelha do automóvel de Teresa que, ufano, dogou a ladeira do Ruazinho. Brou a curva da Ruazinha. A vizinhança estava à janela. Num arranco Teresa estacou o carro. Vieram à porta e cercaram a machina. Pedro a examinou, acariciando. Teresa atrapalhou-se vendo Felipe e rápida deu as frutas à dona Calu. Mas que boa ideia! A senhora sempre tão generosa e adivinhou, porque hoje Felipe janta conosco e com estas frutas esplendidas bancamos os ricos.
Obrigado.
E como o Juju está bonito. Ah, a senhora. Juju triunfava em mostrar a Felipe o fonógrafo. Ali mesmo na paporta os embrulhos foram desfeitos e as compras admiradas. No seu infinito enleio, Teresa buscava o olhar de Felipe, que lhe veio penetrante e entusiasta. Era recompensa. O alarido que faziam alarmava o sossego da rua. Uma preta velha passava. Detive-se curiosa. Parou diante da machina. A viagem maravilhosa 69.